No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar no programa de hoje sobre a reforma da liturgia das horas. Nossos últimos programas foram dedicados à música na liturgia. Na edição de hoje, Padre Gerson Schmidt nos traz uma reflexão sobre a liturgia das horas, também chamada ofício divino, que é a oração pública e comunitária oficial da Igreja Católica. E consiste basicamente na oração cotidiana em diversos momentos do dia por meio de salmos e cânticos, a leitura de passagens bíblicas e de orações a Deus, ou seja, santificar as diversas horas do dia. No início do ofício divino, era necessário um conjunto de livros para a celebração comunitária, como o saltério, o antifonário, o inário, o lecionário e assim por diante. Por volta do século XI, surgiu um só livro que reunia todos os textos necessários, o breviário. Tal livro destina-se à recitação privada ou em outras situações e difundiu-se universalmente, sendo consagrado pela Reforma Litúrgica Tridentina como livro litúrgico para o ofício divino, permanecendo assim até os nossos dias. Chamava-se então Breviário Romano e apresentava-se geralmente em 4 volumes. Pio V promulgou para todo o clero e, por isso, também foi chamado de Breviário de Pio V. São Pio X o reformou em 1º de novembro de 1911 com a bula Divino Afflato. A reforma litúrgica do Concílio Vaticano II manteve a forma externa do livro litúrgico, modificando apenas o conteúdo. A reforma da liturgia das horas é o tema de nosso programa de hoje. Padre Gerson Schmidt.
Com a abertura dada pelo Concílio Vaticano II, não somente a Sagrada Escritura chegou nas mãos do povo, mas também a liturgia das horas. Houve também uma compreensão maior de que a liturgia não é tão somente a Santa Missa, mas toda e qualquer celebração da palavra, das exéquias, da liturgia das horas, de uma bênção doméstica, de uma celebração penitencial. João Paulo II dizia assim no ano de 1990, ponderando esta caminhada de renovação litúrgica: pessoas que anteriormente se contentavam com o mero cumprimento do preceito da missa dominical, sentiram-se interpeladas pelo novo estilo de celebração, pelas palavras e gestos, e descobriram que também elas, afinal, tinham uma função a cumprir na comunidade cristã. O reconhecimento de que a oração pública da Igreja é oração de todos fez com que a liturgia das horas deixasse de ser privativa dos sacerdotes e dos religiosos para se tornar realmente a oração de todo o povo de Deus, da Igreja orante. Na reforma da liturgia das horas, o concílio se orientou pelos conceitos fundamentais da santificação do dia e das veritas horarum, verdadeiro horário de cada ofício. Diz assim o número 88 da Sacrosanto Concilium: sendo objetivo do ofício a santificação do dia, reveja-se a sua estrutura tradicional de modo que, à medida do possível, se façam corresponder as horas ao seu respectivo tempo, tendo presentes as condições da vida odierna, em que se encontram sobretudo os que se dedicam a obras de apostolado. O ofício divino romano, a liturgia das horas, afirma o concílio na Sacrosanto Concilium, é fonte de piedade e alimento da oração pessoal e comunitário, como um grande tesouro venerável e secular. Afirma assim o número 90 da Sacrosanto Concilium. Sendo assim, além disso, o ofício divino, como oração pública da Igreja, fonte de piedade e alimento da oração pessoal, exortam-se no Senhor os sacerdotes e todos os outros que participam no ofício divino a que acompanhem com a mente a recitação vocal. Para este fim, adquiram conhecimento litúrgico e bíblico mais amplo, principalmente dos salmos. Ao fazer a reforma desse tesouro venerável e secular, que é o ofício romano, seja adaptado de tal forma que mais larga e facilmente possam usufruir dele todos a quem é confiado. O traço fundamental do Concílio Vaticano II era acentuar a celebração comunitária da liturgia das horas. O breviário, como assim era chamado, não poderia mais ser tão somente uma oração dos religiosos, padres, bispos, monges e monjas. E diz assim o número 84 da Sacrosanto Concilium: o ofício divino, segundo a antiga tradição cristã, destina-se a consagrar pelo louvor a Deus o curso diurno e noturno do tempo. E quando são os sacerdotes que cantam esse admirável cântico de louvor, os outros para tal, deputados pela Igreja, ou os fiéis, quando rezam juntamente com os sacerdotes, segundo as formas aprovadas, então é verdadeiramente a voz da esposa que fala com o esposo, ou melhor, é a oração que Cristo, unido ao seu corpo, eleva ao Pai. Se a Igreja é o corpo místico de Cristo, quando a comunidade reza a oração oficial da Igreja, então todo o corpo de Cristo eleva ao Pai em coro uma grande e única prece. A liturgia é esse contínuo louvor da Igreja orante, reunida em assembleia, que faz subir aos céus a grande prece pela nossa salvação.